Quero saber por que o caramujo africano não é caramujo. Audiodescrição: fotografia de um caracol de cor amarronzada. Ele está sobre folhas verdinhas. Fim da audiodescrição. Você já deve ter ouvido alguém dizer que o caramujo africano, que tem nome científico, em itálico, Achatina fulica, foi trazido para o Brasil com fins alimentícios. Este animal veio da África de forma ilegal para substituir o, em itálico, escargot, escargot, que é um caracol da espécie, em itálico, Helix aspersa. Acontece que essa iguaria não tem um gosto dos melhores, ou seja, o sabor do caramujo africano não agradou, fazendo com que aqueles que o trouxeram para o Brasil os abandonassem livres na natureza. O que quase ninguém sabe é que o caramujo africano, na verdade, é um caracol. Diferentemente dos caramujos, os caracóis são de ambientes terrestres. Como o animal não é natural das regiões brasileiras, ele passou a representar uma grande ameaça à biodiversidade. Hoje, eles estão presentes em praticamente todo o nosso território, em campos, matas e cidades. Um dos piores problemas relacionados a esse falso caramujo é que ele pode ser transmissor de doenças. O caramujo africano pode hospedar dentro do seu corpo um verme minúsculo que, ao entrar em contato com humanos, causa inflamação das meninges, que são membranas que protegem o cérebro. Em seu habitat natural, a África, o caramujo africano possui predadores, como os mangustos, abre parênteses, um mamífero, fecha parênteses, que mantém o ambiente em equilíbrio. Mas, longe de casa, sem predadores, eles proliferam, ameaçam a natureza e a saúde humana. Mesmo sendo um transtorno fora de casa, os caramujos africanos, assim como os demais caramujos e caracóis, têm função importante no meio ambiente. Eles são detritívoros, animais que se alimentam de restos de outros animais e plantas. Coluna de Jaqueline Aparecida Gonçalves Soares, do Departamento de Pedagogia da Faculdade AGES, entre parênteses, Mato Grosso, e doutoranda em Biotecnologia e Biodiversidade na Rede Pró-Centro-Oeste. Quero saber como os oceanos se formaram. Como os oceanos são tão profundos? De onde veio tanta água? E por que a água dos oceanos é salgada? São perguntas assim que nos levam a pensar na origem dos oceanos. Neste caso, vale saber que, no início da formação do nosso planeta, o solo tinha um aspecto bastante irregular. Em outras palavras, a superfície da Terra apresentava algumas partes com grandes elevações e outras com enormes depressões, entre parênteses, afundamentos, onde havia intensas atividades vulcânicas. O que isso tem a ver com os oceanos? Bem, os vulcões expeliam magma, a famosa lava, além de elementos químicos na forma de gases, como o metano, a amônia, o hidrogênio e o vapor d'água. Esse vapor d'água formava extensas e densas nuvens que, com o tempo, retornavam à superfície em forma de chuva. Mas muita chuva mesmo. Aí, a água da chuva, em contato com o magma, retornava à atmosfera, gerando um ciclo que durou por milhares de anos. Gradualmente, a temperatura da Terra foi diminuindo e chuvas torrenciais caíram continuamente por centenas de anos. A água da chuva desgastava o solo magmático, dando origem a incríveis afundamentos da crosta, entre parênteses, superfície terrestre, que, milhões de anos depois, ficaram cheios. Isso é o que hoje conhecemos como oceano. audiodescrição, composição de imagens em formato retangular vertical. A metade superior é uma fotografia das águas do mar. Na metade inferior, que tem um fundo alaranjado, estão desenhadas três gotas, uma preta, com a base branca, uma branca, que contém o desenho de uma nuvem azul que chove, e outra branca, com base preta. Grafismos ondulados e pontilhados ornamentam a composição. Fim da audiodescrição. Audiodescrição. Ilustração. Sobre fundo azul claro, um vulcão alaranjado, de onde sai uma grande nuvem preta. Acima da nuvem, grafismos tracejados e em zigue-zague. Fim da audiodescrição. Coluna de Cleverton da Silva, da pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, entre parênteses, PRODEMA, da Universidade Federal de Sergipe. Quero saber quantas línguas indígenas existem no Brasil. Audiodescrição. Fotografia com destaque para o rosto de três moças indígenas, uma ao lado da outra. Elas possuem cabelos cortados em franja, suas orelhas estão ornamentadas por brincos de pena que formam flores coloridas. Também usam colares avermelhados. Estão com um olhar atento e duas delas estão com uma das mãos no queixo. Fim da audiodescrição. No Brasil, quando falamos de línguas indígenas, estamos nos referindo a um diverso e rico patrimônio linguístico. Hoje, ainda são faladas 274 línguas pertencentes a 305 povos originários, chamados assim por serem os primeiros habitantes do nosso território, que vivem em todos os estados brasileiros. Os números podem impressionar os leitores, mas especialistas acreditam na existência de 1.200 línguas antes da colonização. Essa diversidade linguística e cultural vem desaparecendo ao longo dos séculos devido às transformações recorrentes do genocídio, entre parênteses, extermínio, dos povos originários, sempre acompanhado do glotocídio, abre parênteses, desaparecimento de uma língua, fecha parênteses, da proibição do uso das línguas indígenas e da imposição do português como língua de comunicação no período colonial e pós-colonial. O Brasil é um país multilíngue e precisamos conhecer, valorizar e preservar as línguas indígenas, pois várias estão ameaçadas ou em processo de extinção. No dia 21 de fevereiro, comemora-se o Dia Internacional das Línguas Maternas. E, é importante lembrar, estamos na Década Internacional das Línguas Indígenas no Brasil, entre parênteses, 2022 a 2032, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, entre parênteses, Unesco, para valorização, documentação e preservação das línguas indígenas faladas no nosso país. Coluna de Ana Paula da Silva, do Programa de Estudo dos Povos Indígenas, entre parênteses, Proíndio, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.